dia, pessoal. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Sempre bom ter o público que me dá a oportunidade de falar de arte. Não, não? Adoro isso. Muito obrigada a todos por terem vindo. A ideia aqui desse curso hoje é um curso introdutório, é um curso para quem gosta de arte, mas não é artista, não é estudioso, para a gente que quer conhecer um pouquinho mais, para poder entender um pouco mais de arte sem necessariamente o conteúdo técnico, né? Que aí a gente teria um artista ou alguém bem da área. Então, meu objetivo é falar para leigos, né? Assim como eu, e do aspecto filosófico, genérico que a gente tem, uma espécie de uma formação geral para que a gente compreenda um pouco mais das obras de arte em geral e especificamente da Renascença, que são figuras muito importantes, né? São figuras muito marcantes dentro da história, não só da arte, mas da história como um todo. E continuando uma linha que a gente já veio trabalhando, a gente já fez Michelangelo, e hoje a gente vai fazer Leonardo e Rafael, né? Então, assim, eu montei o conteúdo, vamos ver, porque a gente não consegue parar. Você fala, não, vou falar desse aqui também. Ah, não, esse daí, ah, não, mas esse é lindo. Não, esse daqui eu não posso deixar de falar, né? Então, a gente vai aumentando. No Rafael, eu vou focar nas estâncias, né? Nos quartos do Vaticano, que é uma obra específica onde está a Academia de Atenas, né? Falar daquele quarto todo como uma obra geral, que era a ideia de Rafael. E só nisso a gente vai embora, né? A Capela Sistina, você pega só o teto, pronto. Dá uns 5 livros, uns 8 dias, e você não acaba, né? Rafael, você pega, né, esse quarto ali do Vaticano, também é assunto que não acaba mais. Então, a gente vai ter, espero que seja uma manhã bem agradável. A gente faz a primeira parte, dá um intervalinho, né, uns 5 minutinhos, para a gente beber uma água e tudo, e a gente retorna para falar de Rafael. Tá bom? Então, vou fazer uma introdução, falar um pouquinho da parte histórica, para a gente contextualizar um pouco. Aí a gente fala de Leonardo, né, um pouquinho da vida, algumas obras principais, e depois de Rafael, tá bom? E aí vocês fiquem à vontade, assim, né? Se quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, como a gente tem mais tempo, né? Aí vocês fiquem à vontade também. Então, aqui a Renascença italiana, botei foto da queridinha dos olhos, que é Florença, né? Florença é onde a gente tem aí o coração dessa Renascença italiana, né? Então, só para a gente ter uma noção histórica de como é que a gente tem o surgimento de tantas pessoas, a história é uma coisa interessante, porque surgem muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, quando você pega os grandes artistas, né, da Renascença, você tem pensadores, você tem filósofos, você tem uma ciência começando, você tem os pedagogos, os artistas concentrados num período de tempo curto. E isso faz uma roda histórica, né? A gente tem isso na Grécia Antiga também, onde você tem o auge da Grécia, onde diversos políticos, arquitetos, todos eles também juntos, como se fosse para dar uma... Assim, a história agora vai para outro rumo, né? Então, eles dão aquele impulso para que a história vá se definindo. Renascença foi um pouco assim. E o que a gente tem dentro da Renascença? O nome Renascença é justamente porque a gente vai renascer da Idade Média. Né? O contexto da Idade Média, hoje em dia, já deixa de ser visto como a Idade das Trevas. Né? A gente sabe que tem muita coisa importante acontecendo durante a Idade Média, mas é um estilo. É um estilo de vida, é um estilo de filosofia, é um estilo de arte que vai começar a mudar a partir do humanismo, na verdade, que vai dar na Renascença. Então, o que nós temos? Uma Idade Média muito separada, muitos feudos. Vocês têm que imaginar grupos de pessoas que não se comunicam, não trocam ideias, não têm formação, né? Não sabem ler. A leitura, a escrita, ela está toda muito concentrada na mão da igreja. Tanto que muitos pensadores se associam à igreja, entram na igreja, porque era uma das formas de você ter acesso a livros, acesso à formação, que não era dada para as pessoas. E você não pode pensar num Estado. Você tem que imaginar as pessoas assim se virando sozinhas, cada uma no seu feudo, né? Dentro do que elas podem sobreviver dentro daquela região. Então, essa ausência de Estado, essa ausência de direcionamento geral faz com que a gente tenha uma espécie de cortes, né? Como se fosse um grande quebra-cabeça cujas peças ainda não estão unidas, que são os feudos em todos os lugares. Aí o que acontece? Depois de um certo tempo, a gente começa a ter um movimento da igreja para fazer as cruzadas, né? Uma ideia de unificação e fortalecimento da igreja. Então, o que são as cruzadas? Você levar as pessoas à Terra Santa para que ela saia da mão dos turcos, em linhas gerais, né? E o que acontece com essas cruzadas? Movimento. As pessoas começam a se movimentar dentro da Europa. Então, uma Europa estática, né? Você imagina os castelinhos, né? Os castelinhos todos lá separadinhos com a sua vida e tal. E, de repente, você começa a movimentar essas pessoas. E movimenta como? Porque as pessoas vão ter que sair daqui e vir aqui para outro lado. Então, quando você vai fazendo esse movimento aqui, Portugal, França, todo mundo vai passar pela Europa. Então, você começa a ter movimento de pessoas. E pessoas se movimentando, elas precisam de muitas coisas. Elas precisam de comida. Um bom self-service é aquilo, né, no caminho. Elas precisam de lugar para dormir. Elas precisam de lugar para os seus cavalos trocarem suas ferraduras. Elas têm muitas necessidades. E esse movimento vai trazendo esse contato, vai estabelecendo comércio, vai montando estradas. E vai trazendo uma cultura que estava ali paradinha no Oriente, que era a cultura clássica. Né? Quando Roma cai como império, é como se esse conhecimento ficasse ali, né? Na mão ali dos turcos, dos árabes, ela fica ali no Oriente. E quando as cruzadas vêm, coloca toda a Europa em contato com essa cultura que estava adormecida, digamos assim, dentro da Europa. Então, as pessoas que vão para as cruzadas, muitos vão para aprender medicina, que as escolas de medicina estavam ali, né, no Oriente. Enquanto na Europa você tem cirurgião barbeiro, né, o físico, inclusive, né, que é o filme que a Rafa estava comentando, é um cirurgião barbeiro que vai aprender medicina justamente no Oriente. E aí ele vai passando... Ele é bem essa ideia da saída da Idade Média, né? Ele está lá na Inglaterra, ele sai da Inglaterra, passa a Europa toda para estudar medicina no Oriente. Por quê? Porque lá eles fazem cirurgia dos olhos. Eles têm todo um estudo de anatomia, que dentro da Idade Média a gente perde. Então, esse contato que eles têm no Oriente com as cruzadas vai trazendo a medicina, esses conhecimentos, vai trazendo o conhecimento das línguas. Por quê? Porque se estudava Platão, se estudava Aristóteles. É uma questão de higiene muito grande que o Oriente tinha. Tem um filme que ele mostra o encontro de um cruzado com um árabe, quando ele chega na Terra Santa. E você realmente fica se perguntando quem é o bárbaro. Né? Porque eles falavam que os bárbaros tinham invadido a Terra Santa. Aí, quando os dois se encontram, você pergunta assim, meu Deus, quem é o bárbaro aqui, né? Porque o muçulmano ele toma banho, ele tem higiene, ele trabalha com medicina preventiva. E o ocidental que chega, o europeu que chega, ele não toma banho, ele não tem a parte básica de higiene, doenças simples. Então é uma diferença muito grande dessas duas culturas. E as cruzadas vão trazendo isso para a Europa. E uma das coisas, então, que eles vão trazendo é a cultura greco-romana, que vai renascer, então, durante o Renascimento. Então, eles têm contato com medicina, com arquitetura, com filosofia, com arte. Então, a gente vai falar hoje de arte, mas vocês não podem imaginar que a Renascença é só arte. A arte é um dos aspectos da Renascença. A Renascença é um movimento histórico, é um movimento cultural muito completo. Você tem tentativas de trazer a cidade ideal de Platão, por exemplo. Muitas das cidades renascentistas, projetos que são feitos por renascentistas, são cidades, por exemplo, higienicamente perfeitas, onde você vai utilizar a queda do terreno, os rios, para fazer a limpeza da cidade, assim, coisas realmente bem boladas, né? A ideia de que a gente pode construir um estado ideal, que era uma ideia platônica, em todos os níveis, desde o heterofísico até o humano intelectual. Então, muitas ideias são trazidas de volta. E aí a Renascença vai fazendo essa mudança da visão de que Deus é o centro para a visão de que o homem é o centro. O homem pensa, o homem filosofa, o homem vai fazer ciência, o homem vai fazer educação e o homem vai fazer arte. E a gente vai ver que a arte, vou tentar mostrar para vocês como a arte mostra esses princípios voltando, ok? Então é como se a gente fosse ver um dos aspectos da Renascença. Nunca pense na Renascença só como uma coisa, ela foi tudo ao mesmo tempo. Renascimento econômico, né? O comércio volta a existir. Renascimento político, você começa a montar os estados, né? Que hoje em dia a gente tem em França, Espanha, você começa a definir um renascimento linguístico. Quando você pega Dante vai escrever em italiano. Ele vai começar a fazer os moldes da língua italiana. Então você tem o renascimento linguístico, você tem o renascimento de todos os lados, inclusive o artístico, que é o que a gente vai focar, ok? Então, só para a gente ter uma noção, eu trouxe aqui uma obra, aí já falando do aspecto das pinturas, né, especificamente. Então, dentro dessa contraposição à Idade Média, você faz uma contraposição também na arte. Eu trouxe aqui uma figura que ela é típica da Idade Média. Quem que você tem aqui? Ó, Cristo, né? E você tem aqui os anjos e os apóstolos aqui embaixo. Você repara que ela não tem profundidade, não tem movimento, e ela tem uma temática onde a gente sabe quem é a figura principal pelo tamanho. Então, quando você pega uma obra da Idade Média, ela não está preocupada em ser realista. Então, se você tem em algumas pinturas Cristo no colo de Maria, Cristo é uma criança enorme, porque ele é mais importante do que Maria. Então, você vê pelo tamanho, não pelas proporções. É a forma de se fazer arte durante a Idade Média, ainda porque você não tem o pessoal que sabe ler, escrever, uma cultura geral, então você tem que ser muito explícito na mensagem. A mensagem da Idade Média, ela é muito para passar os princípios cristãos. E ela cumpre muito bem seu papel, ok? Tanto quando a gente vai visitar essas igrejas maravilhosas, muita coisa foi pintada, construída, né, durante a Idade Média. As maiores catedrais que a gente tem foram construídas nessa época, né? Então, o que que você tem? A consolidação na Idade Média dos temas cristãos. A Renascença vai continuar com muito tema cristão, mas vai trazer, né, outros míticos que a gente vai trabalhar. Muito bidimensional, ela não tem noção de profundidade, ela não tem os movimentos, parece que está todo mundo estático de fato, e ela é desproporcional. Ela não tem essa coisa da proporção do corpo humano, por exemplo. Um artista, na Idade Média, ele não está preocupado se os músculos do braço são daquele jeito mesmo. Entende? Ele não tem essa ideia de que, será que essa planta é assim? Ele não tem essa preocupação, porque ele não está retratando a natureza, a realidade. Ele tem um outro objetivo, ok? E aí, em cima da Idade Média, quando a gente começa a ter o humanismo aqui em 300, a gente começa a tirar, então, esse foco do religioso e começa a trazer o foco para o humano, para o homem. Então, a gente tem uma ideia, uma concepção que está mudando. Antes, o centro era divino. Agora, o centro é o humano. O homem trazendo respostas. Então, você vai educar o homem de determinada maneira, você vai instigar ele a procurar respostas, que a gente fala aqui que começa o humanismo, tá? E aí, depois a Renascença, o forte da Renascença, é 400, o 400, né, que eles chamam de 500, que aí a gente depois entra na Renascença tardia, ali em 1600. Tudo bem? Então, só para a gente ter uma noção da parte dos anos, né, que a gente está falando. E aí depois a gente vem aqui para o iluminismo, para a Idade Contemporânea. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente vai estar falando basicamente dessa época aqui. Renascença. Tudo bem? Então, eu vou, na medida que a gente vai mostrando as obras, eu vou tentar mostrar para vocês como é que eles trazem a cultura clássica para as obras, que é uma das maiores intenções que eles têm. As obras, durante a Renascença, elas não são só enfeites, elas são ideias. Então, quando eu peço um quadro, eu não peço um quadro para enfeitar só para ficar bonito, eu peço um quadro para mostrar que eu tenho poder. Eu peço um quadro para mostrar que eu tenho conhecimento de determinadas coisas, ou religiosas, ou políticas. Os retratos, né, são muito nesse sentido de mostrar poder. E o artista renascentista, ele é muito completo. E essa completude da formação renascentista, ela aparece nas obras. Então, é uma época onde os detalhes, eles contam muito. Se eu faço uma obra e eu coloco uma figura ali, aquilo vale alguma coisa, aquilo tem uma mensagem. Então, eu tenho um conhecimento, por exemplo, de arquitetura. A minha tendência é, quando eu for pintar, eu colocar esse conhecimento de arquitetura naquela obra que eu estou fazendo. Eu tenho conhecimento de anatomia. A tendência é, quando eu for fazer a pintura do corpo humano, eu trago esse conhecimento de anatomia. Eu estou estudando botânica. Aí a tendência é eu pegar esse conhecimento de botânica e trazer para o meu quadro. Então, por isso que os quadros renascentistas são muito ricos. Eles não são só os quadros para ficarem bonitos. Eles estão trazendo os temas, os conhecimentos da Renascença e colocando dentro dos quadros. Por isso que a gente se diverte ali. Porque é como se você estivesse procurando dentro do quadro qual é o conhecimento que esse cara colocou aqui. É que ele não é escondido. Ele é escondido pela nossa ignorância, não pelo artista. O artista está mostrando o conhecimento, né? A gente aqui não tem, muitas vezes, a formação para poder extrair isso do quadro. Que a gente vai tentar dar uma olhadinha nesse aspecto. Então, pense no homem renascentista como a formação que a gente chama do homem global, onde Leonardo da Vinci vai ser um dos grandes expoentes, né? Um dos grandes exemplos. A gente está falando de um homem global que tem uma formação humana, não apenas religiosa, mas também religiosa, né? Uma formação humana, religiosa, arquitetônica, filosófica, de todas as áreas. Então, ele tenta juntar esse conhecimento e gera uma arte típica, porque é um homem renascentista em movimento. Quem pinta um quadro, um afresco, né? Ele é um homem completo em movimento, e vai mostrar isso nas obras que faz. Ok? Sei lá, às vezes a gente acha que é só inspiração, né? Ah, o cara chegou lá na frente, pá, fez o negócio. E, na verdade, você tem um monte de estudo, de conhecimento por trás. E a Renascença vai utilizar muitas das coisas que ela falou, né? Do movimento, da profundidade. Muitas dessas composições, elas começam a ser trabalhadas justamente na Renascença, né? Saindo dessa parte da Idade Média. E a maioria das coisas que a gente vai ver, principalmente de Rafael, é essa técnica da têmpera, que é com ovo, né? Feita com ovo. Até hoje, né? Dependendo do lugar que você vai, muitos em mosteiros, assim, né? Na Europa, eles continuam utilizando o ovo para fazer, né? Como uma espécie de uma tradição. Né? Não entraram na tinta a óleo alguns. Então, com essas ideias, né? A gente vai ver, vou falar um pouquinho, tentar mostrar um pouquinho dessas proporções na obra, o claro e escuro, né? Que é muito forte em Leonardo da Vinci. Então, esse vídeo ele ajuda a gente a pegar esses elementos. E aconselho vocês, então, a toda vez que for ver um quadro, né, tentar observar. Porque a gente é muito desatento, né, hoje em dia. A gente olha para um quadro, já vi gente em museu, assim, não sei se vocês já repararam, a gente vai no museu, a pessoa assim, nossa, que lindo, nossa, maravilhoso, puxa, muito bacana. Aí depois a pessoa chega e fala assim, fui no Museu do Louvre, pá. Aí você fala, o que a pessoa viu, né? Porque não é uma questão de passar. Essas coisas, elas não passam por, né, assim, pelo ar, tipo vírus, né? Não é só você andar na exposição que você entendeu o negócio. A gente é muito desatento, a gente quer passar, quer ver muito. E a gente tem até uma limitação física, né? A gente, quando pega informação demais, no museu, sei lá, parado, Vaticano, Louvre, você não aguenta, é informação demais. Você tem que ir várias vezes, assim, por partes mesmo. Porque senão você não aguenta, você está vendo algo, você já não consegue absorver. A gente tem uma limitação, né, em termos de informação, e a gente comete muito esse erro. Aí a gente passa muito rápido, vê muita coisa, e depois de um tempo a gente não firmou, né? Não lembra. E com esses detalhes, se você tentar achar uma proporção, uma cor, né? O que, que essa pessoa fez, pode ajudar bastante a gente a depois lembrar, né? Lembrar da obra. Ok? Então, começando nossa missão de hoje, falaremos de Leonardo da Vinci. Tudo bem? Leonardo da Vinci é uma figura assim, fantástica dentro da Renascença. Toda vez que a gente vai falar de homem global, né, as pessoas lembram de Leonardo da Vinci por conta da sua história de vida, a época, os estudos que faz. Então, a gente vai dando uma olhadinha na obra e uma olhadinha na vida dele. Então, Leonardo da Vinci, aqui acredita-se que é um autorretrato, né? Ele mesmo se pintando com aquela técnica de pastel, né, que ela mostrou. Leonardo da Vinci usa bastante. Então, o nome dele, Leonardo de Pietro de Antônio, da cidade, né, da região de Vinci, era um filho bastardo que depois, lá em torno dos 5 anos, vai morar com o pai. Então, ele é um filho bastardo, a mãe depois se casa com um camponês e ele fica sendo criado pelo pai. Nessa época, você ser um filho bastardo fechava muitas portas, fechava muitas possibilidades, por exemplo, de estudo, dificultava muitas coisas. Então, para ele tentar chegar nos lugares, né, o pai tentou influenciar, indicar, que era a forma com que você ia entrando nos lugares e estudando, mas você sempre vê uma necessidade, né, que Da Vinci vai mostrar de uma perfeição para que ele seja reconhecido pelo seu talento de fato. E isso não foi tão difícil, porque tem uma coisa que sobrava em Leonardo da Vinci, era talento. Né? Ele é considerado um caráter misterioso, muito porque ele não teve uma vida padrão. Né? Ele nunca se casou, ele não teve filhos, ele vai ter um ajudante, que depois, quando ele está ali em Milão, ele pega um menino novo, né, 6 anos ali, para ajudar ele, que vai ficar até o fim da vida junto com ele, né, tipo um braço direito que ele vai cuidar, vai educar. Viaja muito, ele é muito profundo dentro dos seus estudos. Então, imagina uma pessoa, até hoje, se eu vou fazer isso, você vai dizer que a pessoa é estranha. Eu viro para você e falo assim, conheço um rapaz, um tal de Leonardo, que ele passa o dia inteiro olhando para uma florzinha. E ele ficava. Você já tenta... Ó, por exemplo, se Leonardo da Vinci fosse ver essa florzinha aqui, ó, ele ia passar o dia inteiro, eu acho, olhando. Quanto tempo você acha que você consegue ficar olhando para essa plantinha? Principalmente pequenininha. Eu peguei pequenininha de propósito, viu? Principalmente pequenininha, assim. A gente olha, nossa, que bonita. Legal. Pronto, tá visto. Não é assim? Se fosse ver um Leonardo, ele pegava as plantas, ele ia ver um por um a diferença, a folha, o tamanho das folhas, a inclinação, ia fazer um estudo, como é que ela reage na luz, fora da luz, como é que ela cresce, por que ela fica desse tamanho. Ele podia passar horas, dias, pensando numa plantinha desse tamanho, que é o que torna ele perfeito, né? Depois, quando ele vai reproduzir e quando ele está estudando. Então, é como se fosse uma curiosidade perpétua, né? Constante em cima das coisas. O filósofo tem um pouco disso, né? Eu costumo brincar dizendo que o filósofo fica meio esquisito, justamente porque tudo é interessante para ele. Né? Tudo é interessante. A formiguinha, a formiguinha passando, aí tem a goteira, nossa, a goteira... Tudo é interessante, tudo vale a pena ser visto, tudo vale a pena ser estudado, né? Ser compreendido. É uma visão filosófica, digamos assim, que você vê nesses artistas. Né? Então, isso dá um caráter, tanto pela vida dele, esse caráter misterioso, tanto pela vida, os fatos da vida, como a própria postura. Diz que era um homem extremamente bonito, extremamente elegante, né? Muito refinado em termos de gosto, de postura, de coisas que fazia. Então, tudo isso vai gerando uma imagem, né, coletiva, digamos assim, de uma pessoa mais misteriosa, meio inacessível, certo? E faz jus, né? Realmente, se você vai ver a vida dele, a gente fica meio fascinado, né? Até hoje ele dá essa curiosidade na gente, né? Ele dá pouco valor aos padrões da época. Ele, assim, não está muito preocupado com o que as pessoas pensam. E isso fica muito claro no fato dele ter abandonado diversas obras inacabadas. Imagina, você contrata Leonardo da Vinci para fazer uma pintura lá na sua casa, pintar a parede do seu quarto. O cara demora uns 3 anos, depois vai embora sem terminar. O que você acha dessa figura? Ele não está nem aí. Diz que numa, que foi a adoração dos Reis Magos, que ele largou no meio, né? Diz que chegaram para ele falando assim: mas Leonardo, pessoal, o que eles vão pensar de você? Né? Vai acabar com a sua carreira, né? Depende das encomendas das pessoas. O que eles vão pensar? Diz que ele vira e fala assim: ah, eles pensam, é? E vai embora, deixa o negócio daquele jeito. Então, ele realmente não está muito, muito preocupado com os padrões. Veja que é interessante, ele está preocupado com bom gosto, ele está preocupado com sutilezas, com coisas delicadas, mas não com esse consenso comum, né? Então, ele, é como se ele estivesse preocupado com as coisas que realmente importam. E essas coisas mais passageiras ele não estivesse realmente tão preocupado, não. É, futurista, todo mundo coloca ele como futurista, muito por essas visões que ele tem de coisas que o homem pode chegar a fazer, né, o que ele pode vir a ser. É, aí a gente tem diversas coisas que estão nos seus códices, né, e os códices, eles vão mostrar desenhos de máquinas que ainda não existiam, eles vão mostrar projetos de submarinos, de tanques, de máquinas de voo, de paraquedas. Então, é uma pessoa que pensava acima, né? Pensava realmente nesse futuro. Muita gente diz: ah, mas não foi ele que teve essa ideia original, essa ideia do helicóptero já tinha em tal lugar. A gente não tá, não é uma questão de que se a ideia era dele ou não, mas ele aprofundou, ele estudou, ele se interessava. Só o fato dele se interessar e juntar tantas coisas já torna uma figura bem especial, tá? Os códices, onde estão muitos dos seus inventos, né? São diários, né? Tá aqui alguns. São espécies de diários, diz que tem de tudo aí. Então é como se fosse uma pessoa muito culta, muito habilidosa, com um bom diário na mão e com o bom hábito de escrever nele todo dia, né? Então o que é que ele colocava? Diz que tem de tudo. Os desenhos, as observações, a lista do mercado, as contas para pagar, o dinheiro que emprestou para receber. Um estudo de água que ele faz. Então, assim, tem de todos os assuntos dentro desses códices. Só que qual foi o problema? Eles não foram organizados. Esse era um outro problema. Ele largava as coisas na metade e ele anotava, mas sem essa preocupação de publicar, de divulgar. Então, quando Leonardo morre, muitos desses códices são perdidos e são encontrados muito lá na frente. Tem gente que diz que se ele tivesse feito a coisa, né, de forma mais sistemática, a gente teria avançado muitos anos. Porque depois, depois de 100 anos, 200 anos, tem gente pensando o que ele já estava pensando. A gente poderia ter ganho muito tempo em termos de inventos e estudos. Mas, como ele não tinha essa organização, essa intenção de publicar, de divulgar necessariamente, a gente acaba tendo uma obra muito espaçada, muitos buracos e muito perdida, né? Hoje em dia é que o pessoal corre para os lados para tentar juntar essa obra de Leonardo da Vinci, certo? Então aí são os códices, então são os livrinhos. Está vendo ali com a canetinha? São livrinhos pequenininhos, né? Maiorzinho aquele lá, onde ele vai fazendo então suas anotações. Aí alguns dos inventos, né? Aqui que seria o estudo, né? do paraquedas, do helicóptero. Teve uma exposição em Brasília, ela teve em outros estados também, onde eles refizeram, não sei se vocês chegaram a visitar, mas eles refizeram os inventos. Eles pegaram os desenhos, os estudos e montaram os inventos. Como é que seria se fosse feito daquela forma, né? Foi bem interessante. Tem muita coisa assim inusitada mesmo, é bem interessante. Aí os estudos de anatomia, né, que ele faz com muito detalhe. Uma das características que a gente tem na vida dele é ele é muito perseguido em algumas fases da vida, provavelmente por fazer dissecação de cadáveres, né, que todo mundo sabe que ele fazia. E chega uma época que ele vai fazer dentro do Vaticano, né? Aí é demais, né? Totalmente proibido, e ele lá dissecando os cadáveres dentro do Vaticano. Para quê? Justamente para, não só para melhorar a sua pintura, mas pelo fascínio. O pessoal fala assim: a natureza é uma grande máquina, e Leonardo da Vinci era fascinado por essa máquina. Uma das máquinas mais brilhantes da natureza é o corpo humano. essa fascinação, né, por saber como é que ela funciona, dá uma série aí de estudos que ele tem de anatomia, ok? Aí então a gente tem aí só uma visão geral, né, dessa figura de Leonardo da Vinci. Agora começar a ver um pouquinho das obras dele. Ele não tem tantas pinturas quanto a gente imagina. O Rafael tem muito mais pintura, justamente pelos estudos diversos que ele faz. Muita gente acredita que ele se via mais como um inventor, como um engenheiro de guerra, do que como um pintor de fato. Mas para quem não se vê como pintor, ele pintava bem direitinho, vocês não acham não? Né? Para quem não via como sua atividade principal, ele fazia o negócio muito bem. Então ele nasce aí em 1452, não, ali 65 é quando ele vai para Florença, né? Ele já está aí com uma idade, o pai dele leva ele para Florença, que é a época dos Médici, que também depois vão ajudar aí Rafael, Michelangelo, Botticelli, né? Diversos grandes nomes da Renascença foram sustentados justamente pelos Médici. Os Médici eram banqueiros, eles tinham um grande banco, né? E esse grande banco tinha um grande cliente, que era o Vaticano, que era o Papa. Então, eles cuidavam desse dinheiro, e isso é uma quantia realmente muito grande. E eles têm essa coisa, eles são um espírito, eles são a economia do espírito renascentista. Eu fico imaginando, se não tivesse eles como grandes mecenas, né, apoiando os artistas, como é que eles iam conseguir se sustentar? Não Leonardo da Vinci especificamente, mas uma pessoa como Michelangelo, por exemplo, eles põem debaixo da asa totalmente. Pessoa de temperamento difícil, né? E eles colocam ali para dentro de casa, conviver com os filhos, fazer uma grande escola de filosofia. E eles bancam muitos dos filósofos, então, da época, né, renascentista. Então, você imagina, se não fossem os Médici, a coisa ia ser muito mais difícil. Ia ser muito mais complexa. Então, por que Florença é o centro? Por causa dos Médici. Porque as pessoas iam para lá. Né? Não é porque a cidade, sei lá, tinha um ímã, que era o banco. Né? Então, o ímã era esse, eram os Médici. Então, as pessoas iam para lá porque de lá eles iam para Roma, que era o segundo maior, primeiro, né? Que é a igreja, que é justamente trabalhar para o Papa. Então, a maioria dos renascentistas vão estar trabalhando para a igreja e fazendo encomendas para esses grandes homens, tipo Médici, alguns duques, que são pessoas de muita posse, que têm já esse espírito renascentista, né? E também fazem uma pequena corte, como os Médici fazem em Florença. Mas realmente destaca os Médici, né? E ele vai para lá, então, e estuda com um cidadão chamado Verrocchio. Verrocchio, então, ele tem uma guilda, que eles chamam, que é uma escola, onde ele ensina os seus pupilos. A gente tem que imaginar, hoje em dia, a escola, o pessoal vai assim, ah, não, você vai de manhã, né? Estuda, volta de tarde, ou então você fica o dia inteiro, de noite volta para casa. Mas lá não era assim, não. Você quer estudar, você vai morar lá. Você vai ficar lá o tempo todo, não tem férias, não é internato que depois você volta, você fica lá dentro o tempo todo. Então, é uma grande comunidade que é feita para formar esses grandes, grandes nomes da Renascença. Então, lá eles aprendem pintura, eles aprendem anatomia, aprendem a parte de construções, arquitetura, engenharia, porque são dentro desses lugares que são encomendadas as obras, os prédios, os enfeites, né? Então, é um lugar muito dinâmico, digamos assim. É que hoje em dia a gente vê as coisas muito separadas. Você forma em letras, em artes, em ciências, em matemática, não é assim? A gente vê uma coisa muito repartida. Então, a gente fica imaginando que você precisa ir em lugares diferentes para se formar. Um renascentista, não. No mesmo lugar, ele vai ter toda essa formação. E isso é importante para a mentalidade que cria gênios. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que a gente não tem um gênio, né? A gente nunca mais teve um gênio como Da Vinci. Falei, é claro, ele, quando ia fazer o vestibular, ele ia ter que escolher entre exatas e humanas. Morreu. Assim, já é muito difícil. A gente não ajuda a pessoa a ter os dois. Então, o espírito global, ele junta todas as ciências. E hoje em dia a gente separa muito. Então, quando a gente fala dessas escolas renascentistas, você tem que imaginar uma escola que vai formar muitas coisas, que vai dar muitos conhecimentos, né, de uma tacada só. E ele vai, então, para o de Verrocchio. E fica lá durante muitos anos e vai começando a se destacar pelo seu talento, né? Pela sua dedicação, pelo seu preciosismo. Ele vai se destacando. E diz que uma das primeiras obras que ele faz, então, está nesse quadro aqui. Esse quadro, ele é o Batismo de Cristo, certo? Está aqui São João Batista. A gente reconhece muito pela cruz que ele carrega, fazendo o Batismo de Cristo. Essa obra, ela é de Verrocchio, e como todos os grandes pintores, e como Rafael depois vai fazer, o próprio Leonardo vai fazer, eles não pintam necessariamente tudo. Eles pintam a parte principal, e muitos dos detalhes eles dão para os seus ajudantes, que é por isso que eles ajudam, né? Porque eles vão pintando as coisas menores, digamos assim. E aí ele deu para Leonardo da Vinci para pintar esse anjinho aqui, ó. Tá bem? Aqui provavelmente a parte principal é do Verrocchio, você tem outras partes de outros ajudantes, e aqui a parte de Leonardo da Vinci, feita a tinta. A obra toda é têmpera, né? Ovo. E ele começa a fazer os estudos de tinta a óleo. Ele começa, é uma coisa nova aí que surgiu, muito legal e tal, e ele começa a trabalhar com a tinta. E aí, diz que quando o Verrocchio viu esse anjinho aqui, ele disse que ele parou de pintar. Assim, seja porque ele achou que já não tinha mais o que ensinar ou o que pintar, ou coincidência, o fato é que realmente, depois dessa, essa foi a última obra que ele realmente pintou. E se a gente for ver no detalhe aqui, se você for ver no detalhe, ó, esse é o anjo de Leonardo. Vocês reparam a diferença da fluidez? Como ele é mais suave, ó, até o cabelo, né, o encaracolado do cabelo. Esse daqui é um bichinho triste, tadinho, ó, cheio de olheira. Eu costumo dizer que esse aqui, esse anjinho aqui, eu costumo brincar dizendo que ele está olhando e falando assim, oh, eu queria ser tão bonitinho quanto você, né? Olhando assim. Porque a gente repara os traços mais suaves, né? Mas procurando essa perfeição do traço humano, o movimento dos cabelos, o movimento do rosto, né? Que você já vê uma certa dimensão que o outro tem mais tímida, digamos assim, né? Então diz que esse anjinho aqui foi uma comoção. Foi uma comoção na época e tal, e feito também em tinta a óleo e tudo, e diz que depois disso Leonardo da Vinci então começa a despontar, tá bom? Porque a gente tem que imaginar a idade e justamente dele começar a desenvolver e poder pintar agora suas próprias obras, independente de Verrocchio, né? Aí uma das primeiras obras que a gente coloca como sendo de Da Vinci é essa aqui, feita de 1472 a 75, que é a primeira obra acabada dele, e que é a Anunciação, né? Que é o momento em que o anjo vem anunciar que Maria vai ser, então, a mãe de Cristo, né? Que ela vai conceber um filho de Deus. Aí vamos dar uma olhadinha aqui na obra com um pouco mais de detalhe. Primeira coisa quando a gente vê uma obra é a gente olhar e tentar descrever ela na nossa cabeça. Se você for ver, a maioria das descrições de quadros são assim. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho Maria, eu tenho o anjo, eu tenho um fundo aqui de diversos tipos de planta, eu tenho uma montanha ali ao fundo também. Ele está ajoelhado, ele tem um manto vermelho, ela tem um manto azul. Lembra das cores? Eu falo daquelas composições de cores. Eu tenho um quadro com dois volumes bem definidos, não é? Maria de um lado, o anjo do outro. Então, eles se complementam, né? Eles dão esse balanço da obra. E aí eu olho, tá bom, eu já sei mais ou menos do que se trata. Aí vamos a alguns detalhes de Da Vinci. Primeiro, o pessoal que encomendou a obra não gostou do que recebeu. Eu adoraria, se não gostar. Eu ia adorar receber isso daí, de encomenda. O pessoal não gostou muito, não. Por quê, Renata? Porque o pessoal era muito sutil. A gente hoje é meio brutamonte, assim, né? A gente não tem lá muita sensibilidade para certas coisas. Uma coisa que a Renascença vai fazendo, que eu comentei com vocês, é trazer o ser humano, né, como sendo foco, como sendo centro. Então, na maioria das pinturas da Idade Média que você tem da Anunciação, onde é que está o anjo? Está vindo de cima, não é? O anjo entra no lugar onde está Maria e fala para Maria, não tenhas medo. Olha a cara de apavorada que ela está. Olha a cara de apavorada dessa Maria, né? Nem medo ela está mostrando. Então, quando eles recebem o quadro, falam assim, olha, Maria, parece até que é a Maria que está abençoando o anjo, e não o contrário. Ela está mais alta, né? Ela está numa altura assim, acima do anjo, o anjo não está vindo assim por cima. Então, tem uma série de detalhes, digamos assim, teológicos, que o pessoal reparou, falou assim, ah, está querendo me enganar, mas pegaram o quadro, certo? O da Madonna da Rocha, né, das rocas, é mais forte ainda. Esse é um quadro que eu não trouxe dessa vez. Mas em vários quadros religiosos que ele faz, o que, que eles estão trazendo? Essa mentalidade humanista, mentalidade renascentista. Então, o foco é o homem. Quem é o ser humano aqui? É Maria. Então, ela destaca, certo? É, alguns outros detalhes. Então, aqui a gente tem o meio, né, da obra, tá vendo? Essa árvorezinha, ela meio que divide o quadro em dois. Aqui você tem a composição das cores, vermelho e azul, né, que você vê que também tem na roupa de Maria essa composição. E você tem uma asa muito interessante. Olha como essa asa aqui é interessante. Ela parece asa de anjo. Você já viu quando a gente põe asa de anjo, aquela coisa grandona, até lá embaixo, né? Essa asa aqui, ela é de um pássaro. Ela é literalmente um estudo da asa, da anatomia da asa de um pássaro. Ela não é uma asa de anjo. É, que é justamente o estudo que ele está fazendo, né? Do voo, que ele passa muitos anos nessa estudo do voo, da anatomia da asa. E ele coloca aqui, então, na asa do anjo, uma asa perfeita de um pássaro. E não de um anjinho mesmo. Se você for ver os anjos dentro da Idade Média, ele tem asa até lá. Aquilo não é uma asa para voar, é asa de anjo, né? Ela vai até o chão, ela é grandona. Aqui ela tem toda a anatomia de um pássaro, de fato, que mostra os estudos dele, né? Aqui, a perfeição do jardim também mostra estudos de botânica, ok? E tem um detalhe aqui que eu acho ele bem curioso. É, vocês sabem que Maria, dentro de diversas tradições, até pelo nome, né, Mar, Maria, Maia, né, que vai ser a mãe de Buda, ou a deusa das ilusões, são nomes que levam ao conhecimento de uma matéria de onde surge a vida. A vida surge de uma matéria intocada, pura e virgem. E ele traz um pouco desse conhecimento justamente com as conchinhas aqui. Está vendo que é um tema marítimo que ele tem aqui? Que é onde se diz que é uma das origens do nome de Maria. Essa matéria primordial, essa substância inicial que gera toda a vida. Quando é tocada pelo Espírito, isso é uma tradição hindu, uma tradição totalmente diferente, mas que você tem um pouquinho aqui, né? A tradição grega vai falar também dessa associação da matéria com o início da vida, né? E a gente tem aqui na conchinha, certo? Então tá aí um dos primeiros quadros que a gente tem de Leonardo da Vinci. Bonito, né? Eu gosto de fazer essas palestras porque eu só fica vendo coisa bonita. É bom.
Aquela... alguns
sim, que aí você vê que ilumina, né? É como se estivesse vindo aqui direto para ela. Ele já não está tão iluminado. São muitos detalhes, todas essas obras que a gente vai poder ver. Certo? Então, vamos lá. Depois... Florença, quando Leonardo da Vinci está em Florença, ele é acusado de diversas coisas, né? A Inquisição está bombando aí na época e parece que Leonardo sai meio que fugido de Florença, um dos motivos pelo qual ele deixa a adoração dos magos lá sem acabar, certo? Porque na época, para você fazer uma acusação a uma pessoa, tinha uma caixa que ficava na rua, num lugar específico, a pessoa ia lá e jogava uma carta denunciando uma pessoa. Tipo hoje, que você põe no Facebook, assim, que você joga, pá, acaba com a vida da pessoa, mais ou menos aquilo, só que era dentro da caixinha. E aí, com essas perseguições de Leonardo da Vinci, né, ele começa a ficar meio preocupado ali e começa realmente a sair de Florença. E uma série de contextos políticos ali, que não vem ao nosso caso agora. Então, ele vai para Milão. Ele vai oferecer seus serviços a Ludovico Sforza, onde ele vai passar 17 anos, certo? E aqui é engraçado porque ele faz o currículo. E você sabe que todo currículo a gente adapta de acordo com quem vai receber, né? Então, você tem que imaginar, Milão está sempre em guerra com a França, ele está sempre meio que invadido, então é um lugar muito bélico, onde você precisa de muito, muito conhecimento da arte militar. E ele se vende realmente como um artista militar. Ele fala que ele sabe construir pontes, que ele sabe fazer cercos, catapultas, e ele faz 10 pontos lá, de coisas muito interessantes para a guerra. Justamente porque, além dele, de ser o interesse, ele realmente sabia, ele tinha o conhecimento, né? E ele põe no finalzinho, né, que diz que é o 11º ponto, ele fala, ó, eu também posso executar esculturas em mármore, bronze e argila, da mesma forma posso executar qualquer pintura com capacidade de desenhar tudo tão bem quanto qualquer outro, seja ele quem for. Ou seja, eu, né, eu mando ver na pintura, pode me chamar que eu vou pintar melhor que tão bem quanto todo mundo, né? Então a ideia, ele se vende no final como artista, e ele é contratado como artista, no caso. O papel principal que ele faz é esse. Muitas das obras que a gente tem são dessa época, onde ele tem uma liberdade muito grande para criar, para pintar, para fazer as coisas, e muitas encomendas que ele recebe de esforço durante essa época. Tá? Então, uma das que ele vai fazer nessa época é justamente a Santa Ceia. É uma encomenda de Sforza, né? Ludovico Sforza faz para ele pintar o refeitório de um mosteiro dominicano, se eu não me engano, não tenho certeza. E aí dentro do mosteiro tem o refeitório, olha só, refeitório, ceia, sabe? Tudo a ver. Então ele vai pintar a Santa Ceia nesse daí. O que é interessante? Quando o Sforza fala, vou mandar Leonardo para pintar o refeitório de vocês, sabe o que eles falam? Não, tudo menos isso. Leonardo da Vinci, de jeito nenhum. A gente não consegue imaginar isso. Porque ele não acaba as coisas. A gente come aqui dentro. Onde é que a gente vai comer enquanto ele pintar esse negócio? Aí eu falo, nossa, isso come ali no corredor, né? Assim, é rapidinho. Rapidinho esse negócio aqui resolve. Rapidinho. Ele demorou, 93 anos, mais ou menos, pintando. E eles comendo lá do lado de fora. É um lugar frio no inverno, né? Neva. Deve ter sido super agradável, né? Então, eles realmente não queriam que Leonardo da Vinci pintasse. E quando o Leonardo foi pintar, eles realmente tinham razão, porque ele demorou muito, né? E gerou muitos problemas, porque diz que ele chegava, olhava a obra assim, aí dava uma pincelada e ia embora. Aí depois de 2 semanas ele voltava e passava assim uma semana sem sair, sem comer, ficava lá direto, aí ia embora. Diz que ele ia na rua procurar os rostos das pessoas, fazer estudos na rua para pegar as feições para poder fazer as suas obras, né? Não só a Santa Ceia, como outras também. Então, esse estudo demorava muito tempo, né? E a pessoa que está querendo receber ficava agoniadíssima. Imagina você tomar sopa fria no meio do inverno porque estão pintando. Todo mundo que fez reforma em casa passou por isso, não foi, não? Você chega, vai fazer reforma em casa para durar uma semana, ela dura um mês, aí é para quebrar não sei o quê, o cano de acular. É mais ou menos essa a cena que a gente tem. Falando da pintura em si, ele vai tentar usar uma técnica que não funciona, porque a técnica é uma parede enorme, né? Já vou dar a noção para vocês. E ele quer mais tempo para trabalhar a pintura. São 3 anos de trabalho que ele faz, né? Anos a fio pintando. E a têmpera, a pintura do afresco, ela seca muito rápido. Esse é um dos grandes desafios de se pintar um afresco. O afresco é pintura em parede. Então, eu passo a massa, e enquanto essa massa está secando, é o tempo que eu tenho para fazer a pintura. Secou, acabou. Já não fica do mesmo jeito. Então, em alguns lugares, não é exatamente minha área, mas em alguns lugares dizem que é 1 dia, 2 dias, para você fazer aquele pedaço. Então, assim, para mim, que seja uma semana, já é pouco, né? Muito pouco para você poder trabalhar. Então, ele começa a trabalhar outras técnicas para ter mais tempo para fazer a pintura, para trabalhar os detalhes, mas não dá muito certo. A pintura começa a rachar. Antes de ficar pronta, ela já estava rachada. esse craquelado, né, que a gente chama, por causa da temperatura, né, que esquenta, esfria, as camadas não trabalharam da forma com que ele imaginava. Então, antes de terminar, ela já estava estragando. Então, não foi muito, muito feliz nesse sentido. E uma das coisas na temática que ele faz, que é um dos primeiros, ele muda a forma de fazer a Santa Ceia. E aí entra mais uma vez a ideia do humanismo. Olha só como era. Essa aqui dá para ver melhor, né? Quem que vocês acham que está desse lado aqui? Do outro lado. Está todo mundo lá e o cidadão do outro lado. Quem que vocês acham que é o excluído? É Judas. Certo? Então, durante muito tempo, a tradição da Santa Ceia era você botar Judas do outro lado, porque ele é o traidor. E onde é que é lugar de traidor? Do outro lado. E o que ele faz? Ele traz Judas para a obra, né? Ele traz Judas, que é a parte humanista, né? Tipo assim, são todos humanos. E eles falam, um de vocês vai me trair. É como quem diz assim, todos ali estão em pé de igualdade, certo? E aí ele traz Judas, então, para o outro lado. Da Santa Ceia. Isso é bem interessante. Aqui, para ter noção, está dando para ver ele aqui? Ó. Porque a pintura é em tamanho natural. As pessoas têm tamanho de pessoas. E pessoas grandes, porque Leonardo era grande. Então, assim, é tamanho natural. Você imaginar aquela figura para ter noção do tamanho, né? Aí aqui, depois de um tempo, depois que ele pinta, a cozinha era do outro lado. Aí eles chegam à conclusão de que a sopa chegava muito fria e resolvem abrir uma porta. E eles abrem a porta justamente em cima da pintura. Né? A pintura já estava feita. Ali o refeitório, né, onde eles estão, e do outro lado era a cozinha. Mas vamos abrir uma porta e fica mais... Para quem come a sopa, isso fazia todo sentido, certo? Mas aí eles abrem a porta, então... em cima da Santa Ceia, 1652. Não satisfeitos, Napoleão invade a Itália e resolve fazer o lugar de estábulo. Então põe esse cavalinho, né, para ficar lá e tudo. E a pintura, né, passando lá, craquelando, dando lá seus problemas. E aí vem a guerra, e o local é totalmente bombardeado. Olha só como ele fica. A única parede que eu tenho a impressão que ficou de pé foi a da Santa Ceia. Está vendo ela aqui? Ó? Essa parede aqui. O resto tudo no chão. Hoje em dia, quando o pessoal vai ver, né, o lugar é todo reconstruído, porque na guerra ele foi completamente destruído, bombardeado. Não é interessante? Você imagina, cai todas as paredes, né, mas aquela lá, ela fica em pé ainda. Graças a Deus. Vai ver que a pintura deu uma ajudada, né? Craquelou, mas segurou ali a parede em pé, né? Então, eu separei aqui um vídeo que faz... ele é um vídeo de 3 minutinhos que ele faz a análise aqui da Santa Ceia para a gente, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo as noções de movimento que ele vai mostrando? A perspectiva, né? O estudo da perspectiva. questão do movimento, né, que
o vídeo destacou, a questão do movimento deles, né? Você vê que eles estão ali conversando, tão que é típico da Renascença. Antes não tinha. É porque hoje em dia todo quadro que a gente vê tem, a gente acha que sempre foi assim. Mas não é. Essa questão do movimento é um estudo realmente complexo que existia na Grécia Antiga e foi recuperado, né? Então, é você dar emoção para quem está recebendo a notícia, é como se fosse, assim, eles são seres humanos, também ficaram chocados, também não esperavam. Então, toda essa humanidade que vai sendo colocada nas figuras religiosas é típica da Renascença, né? Então, aqui você vê o quadro, né? Ele mostrou das linhas, a auréola que é feita pela janela, e aqui você tem as proporções, ó. Um grupo, tá vendo, ó? Que faz contraste com esse grupo aqui, ó. Mais três e mais três. Tá vendo? Que é como ele faz a composição da obra para ela ficar harmoniosa. Esse é o tipo de coisa que dá para a gente procurar quando vai ver a pintura, né? Então, você tem a figura central aqui e as figuras se balanceando, né? Você não tem milhões de estudos aqui. O pessoal fica falando, né? Daqui se seria a Madalena, o pessoal relaciona com os signos, né? Cada apóstolo com signo. Então, são muitos os estudos. Não vou entrar porque seria estudo de uma obra, né? Especificamente, porque aqui está muito pano para manga. E o pessoal diz que esse nozinho, essas coisas são legais. Você fala, por que o cara botou um nozinho aqui, tá vendo? Ele botou porque ele quis, assim, não foi ao acaso, não. Aí o pessoal diz que parece como se nó fosse tipo uma marca registrada, parece com o nome de Da Vinci, de Leonardo, né? Então, você imagina o detalhe do cara? De botar, tem umas que você nunca vai saber por que o cara fez daquele jeito, né? Que dizem que é uma referência ao próprio nome. Enfim, que tem bastante coisa.
Renan,
oi.
Essa questão da janela?
Sim. E você vai notar que as janelas é onde eles dão o ponto de iluminação da pintura, né? Que é exatamente a pintura do claro e escuro, esse contraste de luz e sombra, ele é feito justamente pela luz que as janelas vão te dar a noção de que aquela luz está entrando. É isso mesmo. E essa noção de integrar, com certeza. Uma outra obra que a gente vai ter aí é O Homem Vitruviano, né? O Homem Vitruviano é um estudo da obra de Vitrúvio. Vitrúvio era um arquiteto romano, tá? era um nome de uma pessoa, Vitrúvio. Ele era um arquiteto romano e ele faz um estudo das proporções áureas. É, quando você vê uma escultura grega, ela é bela, tipo uma Vênus de Milo, ela é bela não porque ela é um modelo vivo, porque ele viu uma pessoa bela daquele jeito e esculpiu. É porque ele calculou. São cálculos matemáticos para fazer. Então, a Roma, a Grécia, eles utilizavam a matemática para fazer aquelas esculturas. Como provavelmente um Michelangelo também usa para fazer as suas. Né? Porque você não vê. Da pintura até que a gente tem alguém lá pousando, né? Na escultura você não vê o Davi lá pousando, né? Ele faz muito dos estudos matemáticos. E aí o Homem Vitruviano é a forma com que Da Vinci fez esse estudo para trazer a proporção do corpo humano. Então, eu vou só mostrar aqui para vocês que outras pessoas tentaram e não é tão fácil quanto parece. Aqui é um outro estudo, né, feito por outro artista do mesmo estudo de Vitruvio. Então, você vê que precisa, né? Assim, a diferença é razoável. Porque é justamente o estudo da proporção. É porque a gente vê aqui certinho, acha que ele acertou de primeira, mas foi um estudo longo. Muitas pessoas tentaram fazer esse estudo de Vitruvio e não deu muito certo. Está vendo aqui que o negócio não funcionou? Aí, por isso, as proporções. Então, ele vai estudar o quê? Ó, as proporções aqui da perna em relação ao corpo, do rosto, dos braços. Então, tudo matemático, né? Então, ele tem... A palma da mão, por exemplo, é do tamanho do rosto. O rosto, ele tem uma proporção em relação ao corpo. A proporção áurea é a proporção aqui dos dedinhos. Você não tem os dedinhos aqui, ó? Essa partezinha com essa, né? Todo mundo é áurico. É a proporção áurea que você tem, né, no corpo humano como um todo. E aqui uma das sacadas bem interessantes que ele faz é em relação ao círculo e ao quadrado. Porque quando você pega aqui o quadrado, ele faz a representação da matéria. E o círculo, a representação do espiritual, do eterno, né? Do universo eterno. Então, você vê que aqui, ó, ele toca o quadrado e o círculo. Ele toca os dois, como homem sendo a síntese de espírito e matéria. E aqui ele toca só o quadrado. Então, se você pega o quadrado, o centro é o órgão genital, é o órgão reprodutor. O centro do físico, né, vai ser o órgão reprodutor. E o centro aqui da esfera vai ser o umbigo. Então, são centros diferentes. Essas são as grandes sacadas que Leonardo da Vinci dá, justamente trazendo essa ideia de que o homem tem a proporção do universo. Ok? Então, é um estudo total. Aqui embaixo você tem as proporções, né? Pés, dedos, palmos, enfim. É um estudo bem, bem bacana. E, obviamente, não dá para largar a Mona Lisa, né? Para a gente fechar aqui Leonardo da Vinci com a Mona Lisa. É uma obra... Não, ainda trouxe mais um. Ai, meu Deus. Comecei meu drama aqui. Comecei meu drama. Então, a Mona Lisa aqui, tem gente que coloca 3 anos ele pintando, tem gente que diz que ele pinta até o fim da vida. Né? Uma obra que ele leva junto consigo para diversos lugares e vai melhorando, digamos assim, né? a cada fase. E é um quadro, não é uma parede. Se fosse parede, não dá para levar. Né? É onde você começa a popularizar o uso das telas. Justamente porque o afresco, que era a técnica, é porque você tem que imaginar que a arte, ela também, se você tem uma ferramenta nova, a arte cria novas coisas. Né? Então, antes eu tinha lá a têmpera, onde eu tinha que trabalhar uma madeira, eu podia pintar madeira, eu podia pintar gesso. Aí, com a tinta a óleo, eu posso começar a pintar telas. Então, as coisas ficam mais fáceis de serem carregadas, de serem transportadas, de serem feitas. A Mona Lisa, por exemplo, é uma dessas, né? Que vai andar por aí, ele pode carregar debaixo do braço, que é uma tela, né? Levinha e tal. Então, o que, que ele vai fazer aqui? Ela entra muito para a história por ser o que a gente chama do ápice do claro escuro. Né? Da Vinci desenvolve uma técnica que se chama do esfumato, onde você não vai ter linhas nas coisas. Vou tentar explicar. Eu desenho muito bem, né? Meus alunos que estão aqui presentes, eles podem. Agora vai ficar igualzinho Leonardo da Vinci, certo? Perfeito. Então, se eu for desenhar, eu desenho primeiro a linha. Gostou? Ficou melhor do que na, né? Aí o que eu faço? Isso é eu e as crianças, né? A gente faz assim, a gente faz a linha, aí a gente vai pintar. Leonardo não faz, a técnica que ele desenvolve, ele não faz assim, ele vai esfumando, é como se ele fosse indo até terminar. Ele vai trabalhando com esfumato, ele vai tornando a cor mais clara até chegar aonde ele quer. Então, se você vê uma obra como essa, ela não tem necessariamente essa linha para pintar por dentro. E aí, se você pega os códices, é interessante, porque tem uma frase que ele fala assim... Oi! Tem uma frase que ele fala assim... Que a linha, ela é uma ilusão, porque a natureza é toda una, e não existe divisão entre as coisas. Todas as coisas são uma só. Então, quando ele pinta... Olha só, é tão barato isso, né? Ele traz essa ideia de que a natureza é una, que todas as coisas estão ligadas e são uma só, não tem diferenças. E aí na pintura também você não tem essas separações feitas pelas linhas, né? Daí o desenvolvimento muito do esfumato de uma forma até simbólica, certo? E o claro e escuro que a gente vai ter aqui na obra, né? O corpo, você vê que a gente tem um eixo aqui, ó, das mãos, né? Com o rosto, que monta o eixo da obra. E as mãos extremamente difíceis de serem pintadas, né? Todo artista comenta isso, que a mão é muito difícil de ser pintada e ela é perfeita. Né? Tá. Agora você vê o que é a perfeição da beleza. Né? Se ela tivesse um dedinho torto, o quadro não era tão bonito. Né? Ele tem que ser perfeito ali por inteiro mesmo. Então ele é cheio de detalhes, a gente vai ter esse primeiro aqui. Aí a gente vai ter a cor escura da roupa, né, com a parte de trás aqui mais clara da paisagem, justamente, fazendo esse contraste das cores. O cabelo encaracolado dela também dá uma noção de movimento, junto com um véu, é tipo um véuzinho que ela tem aqui em cima, super suave, né? Que dá essa coisa de caimento, uma espécie de um movimento também. E a paisagem, o pessoal fala que ela é futurista, é uma coisa meio futurista, porque não é uma paisagem que você encontre por aí, até porque, se você tirar a Mona Lisa, o fundo não bate. Porque ele não tem essa continuidade, essa parte aqui ela não continua para cá. Então você tem um fundo que ele é feito, o pessoal diz que é um dos motivos pelo qual ela parece estar saindo do quadro. Muita gente, até nas reproduções, né, diz que se você for andando, você acha que a Mona Lisa está olhando para você, parece que ela está viva. Eu conheci uma criança, ela disse que não andava lá na cozinha de casa, tinha uma Mona Lisa, uma reprodução, que disse que a menina ficava olhando para ele. Vou dar isso como dica, né? Colocar a Mona Lisa nas cozinhas para as crianças não assaltarem a geladeira durante a noite. Porque ela parece que está olhando, né? Isso que eles falam, você deixar o personagem vivo é uma arte muito difícil. E esse olhar, né? O olhar de Mona Lisa e o sorriso de Mona Lisa, você nota que é uma parte mais escura. Então eles acreditam que justamente esse escuro que ele utiliza é o que dá essa sensação de que os olhos acompanham e esse sorriso. Né? O sorriso, eu vou falar um pouquinho dele de novo. Tá? Então, aqui uma das obras que a gente tem, que a gente acha que é uma coisa enorme. Aí, quando você chega no Louvre, olha só. Piquititinho. E tem que ver de longe. Né? Um dos motivos da Mona Lisa ficar tão famosa é porque ela sumiu, ela foi roubada, jogaram café em cima dela. Então, assim, já aconteceu de tudo. Teve que restaurar uma parte, né? A outra parte só pegou do lado. Aí eles colocaram aí um vidro em volta justamente porque ela vira um símbolo. Se você quer atacar, você ataca o símbolo. Então eles colocaram ali, o máximo que você chega é ali, viu, gente? Quando for no Louvre, para a gente não ficar muito decepcionado. Tem gente que fica decepcionada. Fala, mas ela é tão pequenininha, esse tamanho não é documento. Não, rapaz, tamanho não é documento, não. E aqui uma das que eu acho particularmente maravilhosas é justamente a Virgem, o Menino e Santa Ana. Santa Ana, a mãe de Maria, ela começa a tomar uma proporção muito grande também durante o Renascimento. Né? Não é que ela não tivesse durante a Idade Média, mas em muitas obras renascentistas Santa Ana vai aparecer. E essa obra aqui ela é maravilhosa. Ela vai mostrar então Santa Ana, Virgem, o Menino e o Cordeiro. Né? Então, é uma obra onde você está vendo o fundo aqui de novo, ó, o fundo aqui também, né? Futurista, um fundo mais claro, contrastando com toda essa parte mais escura aqui embaixo. E você nota que eles montam um conjunto só. A doçura que você tem aqui no rosto de Maria, você não está vendo que ela está se movimentando ali para pegar a criança? Então, alguns interpretam como se ela, sabendo que ele vai ser sacrificado, né, ela tenta buscar a criança, né, trazer a criança. E ele, aqui não dá para ver tão bem, ele está com a perna em cima do cordeiro. Então, de certa forma, ele está machucando um pouquinho o cordeiro nessa sua brincadeira. Em termos de proporção, eu peguei aqui para a gente notar como ele monta a composição. Ó. Você está vendo, aqui eles estão todos dentro de um mesmo triângulo, né? Todos os personagens. E aqui ela é o centro de novo aqui com o pé. Lá na Mona Lisa ele fazia o centro com as mãos, né? Aqui ele faz o eixo central com o pé de Santa Ana, aqui embaixo, né? E Maria está no colo, né? Você está vendo que o pé dela vem para cá. E eles falam que a ideia é que os três são um só. Tanto que os corpos eles se misturam. Ele fala, o braço de um podia bem ser o braço de outro. O braço da Virgem podia ser o braço da Santa Ana. A perna de uma poderia ser a da outra. Porque é como se eles se entrelaçassem. Né? E uma outra coisa que você vai ver é que o olhar deles, ó, eles geram uma linha reta aqui. Ó. Gera uma linha reta. Então, o alinhamento do olhar também dá essa noção de estabilidade dentro do quadro, certo? E aqui, se você for bem, Santa Ana tem o mesmo sorriso da Mona Lisa. Então você vê que é um sorriso muito comum nas obras de Leonardo. E eu vou mostrar outro sorriso para vocês. que é uma outra obra bem interessante de Leonardo da Vinci, que vai falar de São João Batista. O primeiro que eu mostrei para vocês, está vendo, que é o verróquio, né, que a gente viu lá no início, fazendo batizado. Olha só como é São João Batista. Olha o São João Batista aqui, né? Segundo a tradição, ele anda no deserto por muitos anos, se alimentando de mel e gafanhotos. Então, a pessoa que se alimenta de gafanhoto, ela deve ser bem magrinha. Então, era mais ou menos a forma de você colocar São João Batista. Aí, quando chega Leonardo da Vinci, olha só como o gafanhoto dele é mais... Porque, olha só, ele é forte, ele é bonito, ele é um São João Batista que proclama a vida. Então, ele não é magrinho. E é interessante porque as festas de São João, né, onde vai pegar justamente São João Batista, são festas da entrada do verão, que é vida. Por isso que tem fogueira, você pula fogueira, coisas desse tipo. A gente importou e o nosso fica a entrada do inverno, que deveria ser o Natal. A gente importou a data, mas os símbolos são de verão, que é a vida externa, é a vida cheia de energia. E o São João Batista aqui de Da Vinci, ele projeta isso. Ele justamente mostra a vida plena de São João Batista. E ele aponta para cima, né? Como quem diz, toda a energia, toda a vida vem de cima. Ela não vem de baixo, ela vai vir de cima. Então, comemorem a vida que vem daquilo que é espiritual. E é um quadro totalmente diferente do São João Batista que você tem dos outros pintores, certo? E aqui, para fechar, então, o sorriso de Mona Lisa, que se você vê, ó, São João Batista, a Mona Lisa e a Santa Ana, eles têm o mesmo sorriso. E aí, uma das formas... Oi? É praticamente o mesmo rosto, as mesmas linhas, né? E você vê que ele põe, ó, dentro de um círculo perfeito. O círculo onde ele está inserido, né, que dá essa proporção. E esse leve sorriso, ele segue o círculo, ó. Ele segue o círculo. Então aqui você vê que esse sorriso é muito, muito parecido com esse. Então não é só a Mona Lisa que está de bom humor, né? Muita gente está de bom humor dentro das obras de Leonardo da Vinci, certo? Então, só para uma curiosidade. Tudo bem? Vamos fazer uma pausazinha para a gente entrar no nosso próximo vídeo.